Nossos participantes do Rádio Livre de hoje, com muita satisfação, a gente está recebendo aqui deputada Anne Ortiz, PPS. Uma boa tarde, obrigado pela presença conosco.
Boa tarde, é um prazer imenso estar de novo aqui no programa na Band.
Tá certo. Também a vereadora comandante Nádia, muito boa tarde, obrigado pela presença, PMDB.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui na Rádio Livre aí, a Band, que a gente sabe que chega em todos os cantos do Brasil e fora também, né?
Eu gosto de dizer, espalhando som e sinal do Grupo Bandeirantes pelo Cone Sul do país e nos aplicativos para todo mundo, né?
Coisa boa.
Eu acho, não sei se o Diego tá em Nova York ainda, se ele estiver lá, vai estar nos ouvindo pelo aplicativo, tá no aplicativo, tá nos ouvindo lá. Rodrigo Lorenzoni, presidente do Conselho Veterinário do Rio Grande do Sul, Conselho Regional. Uma boa tarde, obrigado pela presença conosco aqui também.
Boa tarde, Osiris, satisfação mais uma vez estar no programa, conversando contigo, com os ouvintes e na companhia dessas duas mulheres que tão bem têm representado a nossa sociedade aí na sua
funções. As duas em primeiro mandato, né? Uma com um pouco mais de experiência, que tem 2 anos de Assembleia, a comandante Nádia, que eu tive o prazer de fazer lá pelo Grupo Bandeirantes a posse. Isso. Fardada, né?
Com certeza.
É, posse fardada. É quinto A que chama aquele uniforme?
É o quinto A, né? Agora é um rito, né?
É um rito de passagem. Eu lembro do meu tempo de caserno, o traje de gala era o quinto A da Força Aérea Brasileira, né? E o pai do Lorenzoni, o Onyx, está lá em Brasília, ele ou tá aqui já?
Tá aqui, mas tá voltando no final da tarde para Brasília, porque a agenda lá tá intensa.
Né? É, será que ele vai no jogo amanhã à noite? Ele colorado como é?
Ele vai estar lá, então vai acompanhar pela distância.
Tu tá me mostrando aqui a carteirinha do neto, né? É que é o teu filho, né?
Pedro, já, meu filho, já tem a 2 anos e já é sócio coloradinho do nosso Internacional.
Olha que maravilha, hein? 2:11 são os nossos debatedores, a gente vai conversar até as 16h. Vamos tentar novamente, a Daniela Leme está acompanhando o lançamento do importante Plano Nacional de Segurança, no momento que a gente vive aí esse pipocar de presídios, né? De Manaus, lá da região norte também, essa greve de polícias lá no Espírito Santo, hoje também um movimento paredista no Rio de Janeiro, acabou bloqueando os quartéis, está sendo lançado o Plano Nacional de Segurança e começa por Porto Alegre, que é muito importante. Daniela.
Olá, Osiris, uma boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde.
Exatamente. Após Aracaju e Natal lançarem, então, o Plano Nacional de Segurança Pública, Porto Alegre também recebe este plano. Neste momento, a gente acompanha aqui do Salão Alberto Pasqualini a coletiva de imprensa com César Schimmer, secretário de Estado de Segurança Pública, Marco Severo Silva, diretor do Departamento de Penitenciárias Nacional, também Celso Perioli, que é o secretário nacional de Segurança Pública, e eles participam dessa coletiva com a imprensa. Com a imprensa, o ministro da Justiça em exercício, José Levi Melo do Amaral Júnior, e também o governador José Ivo Sartori não participam. Eles apresentaram o plano, assinaram, fizeram uma apresentação para a imprensa, mas não participaram da coletiva. No momento das perguntas, eles se retiraram e ficaram, então, César Schimmer, que responde mais as dúvidas da imprensa sobre este Plano Nacional de Segurança Pública. O que a gente pode trazer, conforme o questionamento da Rádio Bandeirantes para o secretário, é que da Brigada Militar, 400 homens estarão atuando de forma mais efetiva junto com a Força Nacional. A Força Nacional, que tem 71 homens aqui na capital. E aqui, através deste plano, 200 homens a mais chegarão a Porto Alegre. São 600 homens. E é uma questão que a imprensa está perguntando muito para o César Schimmer, que é o secretário de Segurança Pública, pedindo muitas informações sobre, então, esta situação destes 600 homens aqui. O que que César Schimmer disse sobre, então, esses 400 policiais militares? São da região, são aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, que vem, então, ajudar a Força Nacional. Eles vão ganhar, então, uma hora extra a mais do que eles estão acostumados a trabalhar, então, dentro do seu regime de trabalho, uma hora extra eles vão estar junto com a Força Nacional, entrando nas vilas, nos bairros e também entendendo o que está acontecendo na grande Porto Alegre. E essa é a informação que a gente tem, então, que a Brigada Militar vai estar com 400 homens na Grande Porto Alegre, atuando junto com a Força Nacional. Só que a Força Nacional traz homens de fora. A Brigada Militar mantém estes homens daqui com uma hora a mais de trabalho fixo por dia. Então, essas são as informações que a gente tem diretamente aqui do Palácio Piratini. E Osíris estão ainda acompanhando a coletiva de imprensa. A gente segue aqui presente e a coletiva, como é uma pergunta para cada veículo de comunicação. A Rádio Bandeirantes, juntamente com a Rádio Band News, fizemos uma pergunta, fomos o primeiro, né, a questionar o secretário de Segurança Pública, e agora, então, a gente segue com a coletiva, com a imprensa aqui de Porto Alegre e também da região.
Tá certo. Obrigado, Daniela, que retorna aí ao longo da programação e depois, mais tarde, no Tempo Real, vai trazer o resumo dos pontos principais do Plano Nacional de Segurança, que tem recursos, tem verbas, que é sempre importante. Não dá para fazer segurança sem dinheiro, sempre gosto de dizer isso. E não é gasto, é investimento. Investir em segurança é garantir a ordem social, é garantir que as pessoas possam sair para a rua, para consumir, para ir nas lojas, para fazer lazer, né, para vila noturna, para tudo mais. A roda da economia gira em torno de tudo isso, né? 2:15 vai marcar o sinal, 30 graus é a temperatura, estamos no ar para Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Siga o Cremers no Twitter, no Facebook, arroba Cremers Oficial. Delinea, ambientes planejados, móveis sob medida com alto padrão de qualidade, acesse delinea.com.br. CPROS, uma associação para quem quer crescer, associe-se. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul é o CAU-RS, muito além do que se vê. Sindi Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. CETSERG, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul. Juntos fazemos mais e melhor. Banricap, vá uma agência Banrisul e programe o seu sonho. E Sescom RS, o sindicato a serviço da sociedade. Eu quero começar justo já pelo tema da segurança, já que a gente tem um plano de segurança aí em andamento. Começar pela deputada Anny Ortiz, né? Tem sido um tema muito caro também para o Parlamento Gaúcho, essas questões todas envolvendo a segurança pública, né?
Exatamente. Eu acho e digo isso já desde o início do meu mandato na Assembleia Legislativa. A segurança, ela deve ser prioridade número 1, 2, 3, 4, 5 de um governo. Eu acho que é fundamental. E o que a gente está vendo hoje, a falta de segurança, e não é só uma sensação, como as pessoas costumam dizer, não, mas isso é uma sensação, é a mídia que fica apresentando os números e aterrorizando a população. Ontem, a gente teve um incidente no shopping Iguatemi com tiroteio. Ontem, outro tiroteio ali na esquina da 24, na frente do restaurante Tartari, se não me engano. Com um ferido, inclusive Ortiz, ele também foi atingido na cabeça com uma bala. Eu morei no interior do estado, eu morei em Palmares do Sul quando eu era criança, e eu me lembro de deixar a porta do carro aberta.
Palmares é litoral?
Palmares é litoral. Litoral norte. Litoral, né? Norte. Pela RS-040, Capivari, pega 101 à direita. A gente deixava a chave do carro na ignição, a porta do carro aberta, a casa aberta. Não tinha casos de violência no município. E hoje, a questão da violência, ela não é mais só um assunto da capital e dos grandes centros. A violência tomou conta de todos os cantos do nosso estado. De cada cidadezinha, que antes as pessoas podiam ter aquela ideia de que na cidade pequena, ainda no interior, podia ter um pouco mais de paz e de segurança, isso não tem acontecido. Então, eu acho que um dos nossos grandes problemas, nós temos muitas questões para enfrentar, com certeza. Mas a questão da segurança, ela é prioridade. Então, a gente... Claro, ficamos sempre muito contentes, né, quando recebemos uma ação como essa, mas tem que ser um primeiro passo e não ficar ação pela ação. Eu quero também citar aqui o caso do Espírito Santo, né?
É verdade.
A barbárie
que ainda está acontecendo.
Que, né, ainda está acontecendo. Eu não sei como é que estão os números.
120 mortos.
121,
agora.
Eu ouvi.
21.
121 assassinatos em uma semana. Em uma semana. Não existe mais governo. Quem comanda agora é a bandidagem, que instituiu o toque de recolher, que diz quem abre, quem fecha, como é que funciona. E a população inteira, de um estado inteiro, à mercê da bandidagem.
Lorenzoni, Conselho de Veterinária, tu... vem da iniciativa privada, tem um conselho à frente, né? É cidadão, como todos nós, também vivencia essas questões todas aí, né?
Exatamente, e os conselhos de fiscalização do exercício profissional são órgãos de defesa da sociedade, né? Cada um com a sua atribuição, com a sua profissão que está submetida ao seu ordenamento, mas somos também órgãos que nos preocupamos com a sociedade e temos que defendê-la. Mas falo aqui como cidadão, né? Muito assustado, Osíris. Eu, no dia 16 de dezembro, recebi um presente que foi a minha mulher e o meu filho de 2 anos e meio terem sobrevivido a um assalto. Né? Às 8h40 da manhã, na frente da escola do meu filho, a 20 metros da porta, eles foram abordados. A minha esposa estava fora do carro, meu filho dentro do carro. E ela pediu pro bandido que ele deixasse ela retirar o Pedro de dentro do carro. E ele disse, não, a senhora retire com tranquilidade. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça naquele momento, e na nossa, graças a Deus que foi um profissional.
Rodrigo, uma vez entraram na minha casa também, e a mesma coisa que eu pensei, eram 3 caras armados, e eu pensava só isso. Ainda bem que são profissionais e não são, sei lá, alguém que tá drogado.
Malucos drogados.
Que entrou assim por acaso, porque esse pra apertar o gatilho não.
Exatamente.
Não custa
aí,
nada. Né?
E depois a gente começa a relatar pra família, né, pros amigos, porque todos preocupados, e aí a gente começa a falar, né, pô, graças a Deus que eles estão bem e foi só os bens materiais que foram. É evidente que graças a Deus não se compara a vida humana aos bens materiais, mas nós não podemos perder o referencial que aqueles bens materiais foram adquiridos frutos do nosso esforço, do nosso trabalho honesto. Nós pagamos os nossos impostos. Então a vida está em primeiro lugar sempre, mas a gente não pode também reduzir isso, porque são conquistas que nós, a muito custo, construímos. Né? Então, eu acho que esse Plano Nacional de Segurança que está sendo lançado hoje é ótimo, é evidente que é muito bom, mas de plano a gente já está cansado. Quantos planos a gente já ouviu falar? E eu concordo com a deputada, isso tem que ser prioridade.
Tem que nem comissão para fazer radiografia, né?
Exatamente.
Quantas comissões para fazer radiografia a gente já viu por aí, né?
Tem que ser prioridade um, e a gente tem que começar a discutir isso, qual é o papel e a função do Estado. E eu concordo, a função A0, A1, A2, A3 é segurança, porque a partir da segurança a gente vai poder ter outras coisas. Se não tem segurança, como é que a gente estuda? Se não tem segurança, como é que a gente chega num hospital para ser tratado? Olha o exemplo do Espírito Santo. Uhum. Né? E aí eu quero deixar a reflexão para aqueles que condenam, combatem a Brigada Militar, a Polícia Civil, né? Tira a polícia, vê o que acontece.
Vira
o Espírito
baderna.
Santo está mostrando isso. Então acho que a gente tem que começar a baixar a bola nessa questão da ideologização da leitura da segurança pública e começar a enfrentar a necessidade do cidadão. Agora eu fiquei apavorado, tem comissões de recursos de direitos humanos, 3, 4 órgãos foram lá ver o massacre, que os presos, eles promoveram o massacre entre eles, né? E a Comissão de Direitos Humanos foi lá. E não foram ver o cidadão de bem que foi morto ou que está sitiado na sua casa e lá no Espírito Santo.
E vocês ouviram a entrevista do... Eu ouvi um juiz falando, comandante, ele até ia fazer uma apresentação na Câmara de Vereadores sobre o massacre.
Foi o juiz de Manaus aqui.
O juiz de Manaus.
Que aí tem ideologia, né? Vamos conversar
não,
aqui.
Exatamente.
É uma ideologia que a gente conhece, foi candidato. Então, assim, tá assumindo um papel muito mais ideológico do que de juiz que deveria, né?
Exatamente. E a entrevista dava pra ver perfeitamente, né? Sendo que o massacre que aconteceu em Manaus não foi por nenhuma reivindicação. Eles se mataram pela...
Era uma guerra de facções.
É uma guerra de facções. E a brutalidade...
É o magistrado Valois, eu entrevistei ele aqui no Jornal Gente também. Né? Ele veio à Câmara Municipal por conta do mandato do vereador Robaina.
Isso,
né?
Aí.
E
isso.
Lá estava também o juiz das execuções criminais aqui do Estado, o Brususki e outros mais, né? Nesse debate. Né? Agora, comandante Nádia, que é a operadora da segurança, comandou a tropa, fez carreira, conhece os dois lados do balcão, agora está debutando no balcão político.
Né?
Como é que a gente chegou nesse ponto de hoje?
Eu ia falar isso, né? Aí mesmo, Osíris. Eu digo assim, nós temos que fazer uma pensar o que foi o Brasil, o que era nosso estado, 12 a 15 anos né, de fazer uma releitura disso aí. O que, que aconteceu nesses 12, 15 anos aí de governos? Governos que, de certa forma, colocaram a polícia num local que era de bandido. Né? A polícia bate é porque bateu, a polícia atirou é porque não deveria. Então, a polícia foi acovardada. As polícias, tanto a militar quanto a civil, foram acovardadas nesses 12, 15 anos de governos que trabalhavam com ideologias, né? Nós temos que ter um pensamento...
Mas todo governo não tem uma ideologia?
Mas as polícias são de Estado, as polícias são patrimônio da cidadania.
É como Forças Armadas.
A polícia não é
ela
a polícia
é Força Auxiliar
não é do
das
governo.
Forças Armadas. Eu fui das Forças Armadas.
Isso aí, ela não é do governo.
Ela não
ela
é, do governo.
Estado.
É do Estado.
A partir do Estado. Momento que um governo... chama essa polícia pra ela e coloca no cabresto, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, aí perdeu-se
ou que um segmento, ou que um segmento criminaliza a polícia.
E isso é feito sempre.
Se a gente tivesse visto nesse massacre, né, nisso que aconteceu entre eles, que quando a gente fala massacre parece, se a polícia tivesse entrado dentro do presídio, quem teria a culpa?
A culpa seria a polícia. Sim, a polícia, com certeza.
Isso teria um dano colateral muito grande se ela entrasse naquele momento, né?
Com certeza.
Tá. Porque eles eram muito maior número do que a própria tropa que estava lá de fora.
Outro problema que nós temos também é a leitura equivocada dos direitos humanos, né? Que aqui vem o nosso presidente aqui do Conselho de Medicina Veterinária relembrou aqui. É uma leitura totalmente errada dos direitos humanos. Os direitos humanos estão ali na nossa Constituição Federal de que são dos direitos fundamentais da pessoa, de nascer,
de estudar,
de ter saúde, normal. E, de novo, vou falar que certas ideologias puxaram para o lado dos bandidos, né? Porque hoje a gente vê, efetivamente, que translocaram aí os direitos humanos. E mudou-se toda uma perspectiva de crescimento das polícias e efetivamente trabalharem para o povo. Nós temos que ter, eu acho que assim, estamos chegando no fundo do poço. Precisa urgentemente ter uma valorização da polícia, até porque a gente vê o Espírito Santo ali, deputado. Não só são os bandidos que estão à frente
Santo é uma greve da PM, da civil, isso, por recursos financeiros,
famílias,
por salário.
Famílias também saqueando, Osíris.
Ontem até a mãe demonstrou, algumas estavam devolvendo.
Pois é. Não, depois, gente. Né? Não que não seja justo, mas... O trabalho da polícia é fundamental. Quando alguém entra, e eu acho que isso a comandante Nádia pode exemplificar, e ela tem muito mais condições de mostrar do que qualquer um de nós aqui, quando alguém opta por entrar para a polícia, por fazer parte da polícia...
Carreira.
A carreira é muito maior do que quanto que eu vou receber, ou se está defasado o salário, ou se não está. Então, não que as reivindicações não sejam justas, são justíssimas, mas eu acho que a forma como está sendo feita, é tu abrir o espaço e deixar a população, porque as pessoas, e não são só os bandidos, porque tem um entendimento quase que cultural de que não vai acontecer nada. De que a impunidade está aí. Então, como as famílias de classe média, enfim, entrando no supermercado, pegando como se fosse de ninguém aquilo. E se, mesmo que não fosse de ninguém, porque aquele ditado de que achado não é roubado, é roubado sim.
É roubado.
É roubado
porque é invadido e tem loja ali de eletrodoméstico, tem de tudo. Ou seja, quando não tem a força pública, vira turba. E o que a gente vê no Espírito Santo é a turba.
É a população
misturada com os criminosos.
O problema da insegurança também, desculpa, Lorenzo, perpassa também pela impunidade.
Obrigada, aprende ali, adiante, ele é solto.
E a gente ouve isso muito tempo, mas isso é a realidade, gente. Isso acontece mesmo.
Mas agora a senhora é parlamentar, vai legislar e quem faz as leis são os parlamentares.
Ainda bem, né? Agora estou na área do município.
No outro lado do balcão.
Deputado aqui porque, no estado, mas temos que mudar.
Às vezes a gente culpa o juiz, mas muitas vezes o magistrado aplica a lei.
Sim. Né? Mas tem que ser
que é feita pelos parlamentares da Brasília.
Eu até te diria que a lei não é ruim.
Eu não tenho um deputado federal aqui.
Não é ruim.
Mas vou ter, com certeza, deputado federal em algumas eleições à frente.
Viu, Osíris? A lei até que não é ruim. Eu vou te dizer, mas faltam juízes que façam cumprir a lei na sua totalidade. Eu digo aqui...
A lei não é ruim, mas algumas questões eu considero que sim. É progressão.
Ah, não, isso aí sim, isso aí sim.
Não, gente, não pode. Mas, alguns
mas vamos começar do início.
Pode.
O camarada pega, bom, 30 anos ele já nem pega, né? Teve até um caso que foi um juiz muito ovacionado aqui na área metropolitana que deu pena máxima, que nunca tinha acontecido há anos. Então ele foi super falado uns 2 meses atrás e eu disse, novidade. Mas a pena que é dada... Tem um sexto de... Né, já é dividido para um sexto. Aí tu já faz a progressão. Então assim, ó. Que o camarada preso, fique preso, não mais nem menos. Mas o tempo que lhe cabe para aquele crime que ele realizou. Nós estamos com gente boa morrendo na rua.
Exatamente. Uhum.
Gente, pena de morte já foi decretada no Brasil, para quem não entendeu ainda. Pelos
Rodrigo Lorenzoni.
Eu queria pegar um gancho aqui da comandante Nádia para fazer uma reflexão que eu acho que é importante. Ela traz a questão, né, para a gente analisar esses últimos 13, 14 anos da política nacional, onde houve, né, esse desmonte das polícias, essa criminalização das polícias. E a gente precisa pensar o seguinte: o Estado Democrático de Direito, ele. Para ser efetivo, ele precisa de ordem, ele precisa de respeito às leis, de respeito às liberdades e assim por diante. O instrumento de Estado que garante a ordem são as polícias. E a gente até hoje vê quando a polícia vai, agora no pacote do governador, independente do mérito, a polícia protegeu o poder legislativo para que evitasse a baderna. E lá é onde está a deputada Anne e seus 54 colegas, que são a representação legítima do povo dentro do sistema democrático. Bom, quando tu desmonta o sistema ou tu descredibiliza a polícia, tu te aproxima da desordem. E quando a desordem e o caos está instaurado, tu abre o espaço para que um ditador populista surjam. E aí a gente olha... Aqueles que nos governaram, e eu ainda acho que nos governam, né, porque é o mesmo grupo, nos últimos 13 anos...
Isso é verdade.
A quem eles devotam admiração e usam como benchmarking de governo? Venezuela, Cuba, Bolívia, e lá não tem nada de democracia. Então eu tenho a convicção pessoal que isso tudo é fruto de uma estratégia que foi... interrompida graças a muitos parlamentares, graças ao juiz Sérgio Moro e graças à sociedade brasileira que foi às ruas derrubar isso, mas isso fazia parte de um plano de tomada e perpetuação do poder através de a instituição de uma ditadura democrática, como alguns costumam dizer, como ocorreu na Venezuela. Então a gente teve a sorte de aos 45 do segundo escapar. E eu acho que a gente precisa fazer essa leitura para que a gente não permita mais que esse tipo de gente nos governe e dite os rumos da nossa sociedade.
Mas a gente ainda vive uma situação muito difícil, porque o que a gente está vendo em Brasília, convenhamos, né, gente? Puxa, um indicado para o Supremo vai ser sabatinado por 10 que são citados, olha, quase uma dezena de vezes em vários processos da Lava Jato. Mas isso é uma distorção de tudo.
Isso é fruto dessa legislatura passada, que foi eleita com dinheiro roubado. O que eu acho que nós temos que fazer?
Eu não posso acreditar que a grande maioria do Congresso seja ruim.
Eu acredito que a grande maioria é ruim.
Não, eu acredito que a grande maioria é boa.
Gente, senão eu vou largar tudo.
É. Não, mas olha aqui, nós temos que entender o seguinte. A grande maioria do Congresso Nacional, eu entendo que é ruim. Basta ver os movimentos do Congresso. Se ela fosse boa, por que esse movimento
se acontece? Os ruins, por menores que sejam, eles operam mais.
Eles operam mais, exatamente.
Operam mais.
Eles têm muito mais força.
A deputada está aqui num parlamento que teve. Acabou recentemente de ter 3 deputados cassados em sequência aí, né? Um por ano. Então, só uma amostragem do que também é a sociedade.
Não, e a nossa luta, e aproveitando. Que Osiris coloca sobre o parlamento aqui, nós formamos um bloco, que é o Bloco dos 8.
Que eu achei muito interessante,
inclusive. Para tentar fazer com que nossos projetos tramitem na Assembleia. Imagina a força que existe dentro dos parlamentos. E na Câmara Federal, que está muito mais longe, que o povo não está ali dentro, que não tem o acesso, como tem na Câmara de Vereadores, como tem aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu também não... Eu sou uma otimista ferrenha. Eu acredito muito que o nosso país... tem condições de sair da situação que está, e acredito que o Congresso está sim contaminado e que a chapa está contaminada, porque e o próprio Onyx diz isso: eu não elegi o Temer, eu fui às ruas contra, a favor do impeachment da presidente Dilma, contra a presidente se manter, mas eu não elegi presidente Temer. E aí agora, o que ele tem que fazer é escolher o caminho. E está escolhendo o mesmo caminho. Exato. Que estava sendo traçado. Exato. E poderia ter mudado a história, poderia ter enxergar o que aconteceu e soltar as amarras. Mas é que tem gente que está muito amarrado. Está tão amarrado que a gente vê isso acontecendo.
São velhos caciques da política brasileira. São todos lá e são sempre os mesmos.
E aí fica o vice-versa. O Congresso é o reflexo do povo, mas o povo é o reflexo do Congresso. Quando a gente vê 10 pessoas que estão sendo investigadas, colocando o seu julgador, quem cuidará os guardiões?
Que relação é essa? Exato. Essa é a questão.
Então, né? Só para concluir uma raciocínio ali.
Sim,
inicial,
Rodrigo Lanzoni.
Desse Congresso, eu insisto, na minha opinião, desqualificado, porque se tem 10 senadores investigados que estão lá, tem 73 senadores quietos. Por que esses 73 não botaram a boca? Porque desses 73, 50 são coniventes a isso. E isso é reflexo do nosso sistema político, talvez de uma imaturidade da nossa democracia, que nós estamos despertando para isso. E, na minha opinião, a eleição de 2018, ela vai determinar o destino do Brasil para as próximas duas, três gerações. Ou a sociedade se atenta e renova o Congresso, trazendo o Congresso, as assembleias, mantendo aqueles que lá merecem e extirpando esta gente que lá está, ou nós teremos as nossas próximas gerações comprometidas, né? Com isso.
Mas eu acredito que vai ser
numa encruzilhada.
O doutor Rodrigo falou aqui, porque nós já vimos isso na Câmara. Já deu uma mudada. As pessoas mostraram nas urnas que não querem mais a mesma coisa.
Deu uma arejada.
Já deu. Então, eu acredito que sim, que 2018 vai dar uma virada
mais ainda.
Tem que ver como
ainda
é que a gente vai chegar lá, sim, nesse processo todo, né?
Mas uma pena.
Seguida, lhe garanto a palavra. 2:36, 31 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Comandante Nádia, deputada Anny Ortiz, Rodrigo Lorenzoni estão no Rádio Livre, aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640, aplicativos no seu celular. Deixa eu dar um abraço e um beijo no Fernando Guimarães, que é assessor da deputada Anny Ortiz, um dos melhores editores de TV que eu já tive na minha vida, tá? Homem que falava no meu ponto lá na televisão, né? Então, a Thaís Dávila também tá aqui, né? Também uma profissional fora de série, foi minha colega de redação em outras emissoras, jornalista de escola, né? Estão acompanhando aqui os seus assessorados. 2:36 e meio, Rádio Livre, Rádio Bandeirantes, a gente vai ali, já volta, fique conosco.